distância continua a mesma, mas olha o que esse ponto fez com a minha mediana. Ele abaixou a minha mediana, então aqui a gente tem que ter uma atenção. Estatisticamente, onde encontrou diferenças? Olha que interessante, mesmo hábitats aquáticos eu tendo variações, a amplitude quase a mesma, essa redução aqui foi significativa em termos estatísticos, para isso e para a pesca, onde houve um achatamento geral dos dados com uma redução da média. Bom, aí foi o que eu falei. Bom, então nós continuamos a investigar. Dentro disso, o que foi diferente? Para hábitats aquáticos, quais são as variáveis que compõem essa componente hábitats aquáticos? Nós temos o nível de água subterrânea a jusante, lá em Belo Monte, o nível de água subterrânea montante, lá em Pimental. Nós temos o nível de água superficial, em Pimental, não, desculpa, na Ressaca, o nível de água superficial, a precipitação em Altamira, a precipitação em Pimental e a vazão superficial. Ou seja, o hábitat aquático é dado basicamente pela disponibilidade hídrica no ambiente. Tá? Essas são as variáveis que compõem essa componente. E aí nós vimos que as diferenças são encontradas principalmente nessas duas variáveis. Não, por favor.
Só repetir assim, aonde que fica o nível da água subterrâneo a jusante?
Belo Monte.
Ah, é Belo Monte e o outro Ressaca, montante é Ressaca. Tá?
Isso.
Jusante, Belo Monte,
montante e Ressaca. Eu falei montante Pimental primeiro, mas depois que eu lembrei que é. Certo? Então nós vimos que as diferenças ocorreram nessas duas variáveis. Essa aqui é significativa, o nível de 5%, quer dizer o quê? Que eu tenho 95% de chance de falar que essas diferenças realmente existem e 5% de chance de elas terem sido causadas ao acaso. E aqui eu tenho 90% de certeza, a gente chama de marginalmente significativo. Ou seja, eu tenho uma tendência a ter uma redução. Tá? E para pesca, o que a gente tem para pesca? Nós temos a CPOE de rabetas, tá? Nós temos CPOE de... esqueci agora a sigla, desculpa, deixa eu lembrar aqui. RMC. Isso. Não, de mergulho. Mergulho com compressor, desculpa. Rabeta com mergulho compressor, rabeta com mergulho livre, redes com RR, que é redes, rabetas redes, rabetas redes linhas. São os quatro principais formas, sistemas de pesca da Volta Grande. Tá? Eu tenho o comprimento total da espécie de maior valor para o consumo, o comprimento total da espécie de maior valor de venda para o consumo, o comprimento total da maior espécie, da espécie de mais vendida como ornamental, a riqueza do consumo, ou seja, o número de espécies capturadas no consumo e o número de espécies capturadas no ornamental. Aonde estão as diferenças? A principal diferença foi na rabetas redes. Tá? Foi onde houve uma redução realmente significativa entre os dois períodos, pré e pós. Tá? E também, desculpa, no comprimento total para venda de consumo.
Só
bom.
Oi? No mergulho livre ali, que a variação, inclusive, até foge um pouco um do campo do outro.
Mergulho livre, esse aqui, né?
Isso.
Pois é, na verdade, eu não tive diferença porque acabou que a minha amplitude foi praticamente a mesma. Então, estatisticamente, isso aqui ainda não deu significativo. Se não me engano, isso aqui foi marginalmente significativo, mas não é ainda nível de 95% diferente.
Estou voltando à figura anterior.
A estatística prega peças na gente. Tá? Eu gosto muito, assim, eu gosto muito de estatística e às vezes ela faz isso com a gente. A gente olha para alguns lá e fala assim, bom, eu bati o olho e falo, putz, eu tinha que ter diferença. E na hora que você vai fazer o teste não dá diferença, entendeu? Então a gente vai trabalhando dentro da nosso nível de certeza disso. E aí adotamos, inclusive, as tendências, seguindo até instruções, né, de não usar certo e não, mas a gente trouxe nesse relatório discussão sobre as variáveis que são marginalmente significativas, por exemplo, ou seja, de uma tendência de diminuição. Mas sim,
tu falou que lá na pesca aí.
Não, é o hábitat aquático de pesca, desculpa.
De pesca. Mas, na verdade, tanto faz. A pesca foi uma das que você encontrou diferença significativa. Sim. Entre a seca e a cheia.
Não, entre o pré e pós-enchimento.
Desculpa, entre pré e pós-enchimento. E aí você aplicou... Quando você faz essa decomposição dos fatores, você faz o teste fator por fator ou você faz o...
Como se for, fator por fator.
Fator por fator?
Sim, fator por fator.
E nas variâncias ou tu faz aquele Kruskal-Wallis? Então, paramétrico.
Também.
Nas variâncias?
Quase todos foram normais. Eu testo normalidade, homogeneidade e variâncias, e depois eu vou para...
É.
E depois eu vou para análise. Eu acho que não, quase todos estão normal.
Porque tu chamou bastante atenção com a sua questão das interações. Isso é legal. Mas, por exemplo, não seria interessante você, quando for fazer esse teste, porque quando você faz o teste análise variância, considerando só a pesca, o índice da pesca, você obter um resultado aí de significativo ou não. Quando você decompõe os fatores, você perde a interação entre os fatores.
Sim.
Tu não pensou em considerar isso também?
Eu não tenho grau de liberdade.
Para fazer a...
Eu não posso nem testar a interação se ela é significativa ou não, porque eu não tenho grau de liberdade. Eu tenho só 6 análises pré e 6 pós. Aí eu tiro 2 graus de liberdade para discutir pré e pós, 2 graus se cheia e acabou.
Não, porque não tem jeito, não vai nem rodar.
Com o tempo a gente pode fazer isso.
Essa questão do tempo também era uma outra dúvida que eu tenho. À medida que você for acumulando campanhas pós, tu vai desbalancear a análise. Aí teria que tentar ver alguma maneira de ou manter a análise mensal, quer dizer, anual, fazer uma análise ao longo do período para perceber essas tendências, ou então não considerar pré-enchimento e pós-enchimento. Talvez o pós-enchimento em períodos trimestrais, um período equivalente àquele.
É a sugestão que ele falou, né? A gente pegar e ter um período pré, uma transição e um pós.
Porque,
na carga, entendeu?
Principalmente quando tu faz aquele índice, aquilo ali tu vai estandartizar os valores das variáveis. Tu vai perder essa variabilidade quanto maior for. No caso do pós-enchimento, você vai ter muitos valores medidos, muitos anos. Você vai perder justamente essa variabilidade entre os anos. Você tem de achatar essa curva quando você faz o índice.
Sim, mas a gente calcula sempre para tudo, né? É padronizado sempre na mesma escala. Então, agora em 2018, quando eu insiro os dados de 2018, eu rodo para 2013 de novo, para que eu possa padronizar sempre na mesma escala. Como eu estou padronizando a variável, eu preciso de manter a mesma escala de comparação.
Não, sim, mas aí, por exemplo, quando você tem o pré-enchimento, você só tem 3 anos.
Sim.
Então, vamos daqui a 10 anos, você vai ter 10 anos de pós-enchimento. Exatamente, sim. Você vai ter um desbalanceamento e aí você pode perder a variabilidade entre os anos.
Sim, entendo.
Esse aqui é o que
aí mas eu tinha pensado, nós temos planejado a longo prazo é quando eu começar a colocar análise de série temporal. Porque aí eu posso, quando eu tiver 10 anos, eu vou ter 13 anos, então eu posso fazer uma série temporal para ver se eu tenho uma tendência ao longo do tempo.
Você falou, tendência.
Análise em fatores, né? Pré-pós eu tenho um tempo, como é que está variando ao longo do ano.
Beleza,
né?
Beleza.
Então nós estamos planejando isso. Inclusive para a pesca, por exemplo, que a gente já tem 7 anos mensal, a gente transformou isso em valores mensais e fez a série temporal nesse período.
Beleza.
Deu tanto pré e pós. Então a gente já está operando isso.
Tranquilo, valeu.
Beleza? A Cristina é adora esse gráfico.
Eu sabia que já tem outro gráfico. Eu sou bem.
Aqui é. Bom, então vamos lá. Então, bom, isso tudo para quê? Aí, aqui é para a gente entender o quê? O plano de gerenciamento integrado, ele é mais do que o ISO, ele é mais do que os projetos separados. Ele é um conjunto de atores, de projetos de PBA, de atores e de outros agentes que se atuam em coordenação para dar um plano de gerenciamento integrado. Então, a gente não vê só os projetos separados, não vê só os atores separados, a gente tenta juntar tudo para formar esse plano de gerenciamento integrado da Volta Grande de Xingu, tá? Então, a gente... Oi? Ah, obrigado, incluindo...
PBA do componente indígena.
Tá onde? Desculpa.
É,
o PBA do componente indígena, que a gente começou a trazer coisas novas para cá para poder discutir. Aqui é o PBA geral, aqui são os atores externos, aqui é o PBA CI. Tá? Para quê? Então, agora vem a análise integrada. A gente vai pegar as informações dos PBA, de todo mundo, e trazer para isso e ver. Ou seja, em relação ao nível de poços, né? O nível do lençol freático. O que diz o PBA 1113, que é especificamente o que mede níveis de água subterrânea? O que a gente pode ver? Que no ponto, tá? Aqui é o nível do poço, então aqui está a superfície, quanto mais raso, melhor, né? Quanto mais raso esse poço está, mais água tem dentro dele, certo? O que a gente vê é que para o trecho de jusante nós temos os mesmos padrões na cheia e na seca que nós tínhamos antes, nós temos depois. E para o nível de montante, de fato, houve um rebaixamento nesse último ano, tá, para o período de cheia. Tá? Então, ou seja, o que isso quer dizer? Mais uma vez, pode ser a redução da vazão? Sim, pode ser. Pode ser dois períodos de seca abaixo de cheia, porque o nível do lençol freático, vamos me corrija, Alexandre, se eu der outra picada aqui, mas o nível do lençol freático é dado tanto pela recarga do próprio rio quanto pela quantidade de chuva que cai. Se eu tenho dois anos com menos chuvas, como eu tive em 2016 e 2017, eu tive uma redução da recarga do lençol freático pelas chuvas. Então, aqui eu posso ter dois fatores. Então, eu preciso observar isso aqui em 2019 para ver se realmente isso aqui está, o que, que está afetando essa redução que a gente teve aqui nos poços mais de montante, né, os poços lá perto da ressaca. Tá? Em relação à ictiofauna, o gráfico que eu comentei com você de manhã, Alessandro, nós falamos, você perguntou sobre a ictiofauna TVR, esse é o gráfico que eu falei. Aqui em cima, nós temos a similaridade entre os anos. Tá? Então, o que eu tenho? Que quanto mais próximos à união deles, mais semelhantes eles são. Em relação ao quê? A composição da ictiofauna. Então, eu tenho aqui as 15 espécies mais abundantes. Quanto mais escuro, mais abundante era essa espécie. Quanto mais claro, menos abundante ela foi. O que a gente tem? Ué, não achei que tinha aqui. O que a gente tem? A gente tem claramente uma separação pré e pós, mas olha como 2016, ele não se agrupa com os anos do pós. Ele está para o lado de cá, mas ele poderia estar para o lado de cá também. Isso aqui foi só graficamente organizado. Ele é diferente de todo mundo. Conseguem ver isso? Então aqui, esse 2016, se eu pegar ele para cá e jogar ele para cá, o gráfico é exatamente o mesmo. Isso aqui foi só uma organização de layout do software. Porque ele é diferente e não está ligado com nenhum dos anos. Eu tenho os dois anos, 17 e 18, mais próximos, 14 e 15 mais semelhantes entre si, 12 e 13 mais semelhantes entre si, e 2016, longe de todo mundo. Tá? Então, é isso que a gente fala, isso é uma análise de confundimento. Será que 2016 foi... A gente pode colocar tudo isso aqui só na conta do empreendimento? O que mais que aconteceu em 2016? Ocorreu uma seca que não acontecia desde a década de 40, lá, né? Que não tinha registros na série histórica. Então, bom, isso deve ter algum fator que a gente tem que levar em consideração, a gente precisa continuar observando. E a gente viu que para algumas espécies, por exemplo, olha só, alguma espécie que não foi capturada em 2016, já apareceu em alta abundância em 17 e 18 de novo. Tá? Então, algumas espécies aqui que em 16 estavam bem mais claras, já voltaram a ficar escuras em 17 e 18. Então, nós temos aí fatores de confundimento atuando sobre a ictiofauna. Em relação à navegação, tá? Outra perspectiva, além do ISA, tem aquelas variáveis relacionadas com a navegabilidade. Como é que se dá o escoamento da produção? Foi uma coisa que foi falada bastante lá com as comunidades têm reclamado em relação aos custos relacionados com o escoamento de produção. Bom, o que a gente vê pelo PBA, o monitoramento das condições de vida? Que 64% no preenchimento utilizava...
Acabou a bateria?
Não, foi leseira. 64% no preenchimento utilizavam apenas o rio. Esse número para o pós-enchimento passou para 16%. Que usavam formas mistas, tinham 13% e passou para 3%. E que vendiam na propriedade, passou a 9% para 67%. Então, você teve uma redução do uso do escoamento pelo rio e aumento da vender a própria produção na propriedade. Possivelmente, isso foi causado por quê? Porque isso aqui são os custos médios do escoamento em reais por tonelada, tá? A variação ao longo do tempo já corrigida pela inflação. A gente vê que em 2018 houve um boom nesse preço de tudo, do escoamento da produção. Tá? E os quelônios? Então, sempre tem um comentário, todo mundo comenta muito, por que os quelônios não podem fazer parte do ISA? Por que a gente não coloca uma variável de quelônios dentro do ISA? Isso foi pensado inicialmente, mas os quelônios, pelo seu monitoramento, não tem dados da seca. Na seca é feito só o manejo. É feito só o manejo produtivo. Então, você não tem dado de seca para colocar lá. Então, se eu não tenho uma variável no meu período, eu não consigo comparar ele mais. Mas isso não impede de eu chegar e comparar. O que eu uso? A gente parte da hipótese que outros animais com hábitos de vida semelhantes aos quelônios, especificamente musterídeos, lontras e ariranhas, e os crocodilianos, que são animais com hábitos de vida semiaquático como os quelônios, vão responder da mesma forma. Então, o meu componente fauna aquática e semiaquática vai me dar uma visão sobre os quelônios. E isso a gente consegue ver muito bem. Por quê? Os quelônios, os dados do projeto específico de ecologia de quelônios mostram que eu tive, inclusive, um ligeiro aumento na densidade de quelônios no pós-enchimento. Tá? Esse aumento é significativo. A gente pode ver que eu tenho mais pontinhos considerados outliers aqui, e isso faz com que essas diferenças sejam significativas. E os quelônios mudaram, de certa forma, um pouco, embora o número de registros seja o mesmo, eles mudaram um pouco a distribuição. Eles estavam mais espalhados ao longo do TVR, agora eles estão mais concentrados na margem esquerda e na foz do Pacajá. Tá? A alimentação deles não teve alteração, então isso é um outro ponto que se fala muito, que a gente ouve muito reclamação que não tem mais o alagamento das florestas aluviais e por isso que os quelônios estão morrendo de fome. Isso não se comprova. Eles continuam se alimentando a mesma porcentagem, tanto fêmeas quanto machos, de matéria vegetal. Tá? Então, ou seja, para machos, no preenchimento, você pode ver que 100% dos estômagos das fêmeas têm ainda matéria vegetal, que foram analisados. Tá? Isso num número, inclusive, muito maior do que no preenchimento. E para os machos, variou de 100% para 97%. Ou seja, os animais continuam mantendo os mesmos padrões alimentares mesmo depois. E eles também não perderam peso. Tá? Então, se a gente compara o comprimento médio da carapaça e a massa, tá? O que a gente tem é que nenhuma das diferenças são significativas. A única diferença que tende a ser diferente é na massa de machos, mas é para maior. Os machos, teoricamente, estão levemente, ligeiramente mais leves do que as fêmeas no período pós-enchimento. Então, uma das maiores críticas que se faz, que os quelônios não estão se alimentando mais, que eles pararam de se alimentar na floresta aluvial, os nossos monitoramentos não mostram isso. Nós não temos dados para corroborar essa crítica. Isso está no relatório do monitoramento de ecologia de quelônios. O 15.3.2. Não, 13.5.2. Tá? E aí, para fechar a minha fala, a gente traz o quê? Uma análise crítica do ISTA. Porque como ele é um índice, a gente pode... E nós falamos no começo, a gente tende a melhorá-lo, buscar uma melhora contínua. Então, a gente tem que imaginar que as nossas variáveis, os nossos componentes, têm que responder às variáveis que nós estamos enxergando nos outros monitoramentos, para que eu tenha sempre uma associação, né, um espelho, aquele todo que eu vejo, seja relacionado com o todo que o ambiente me traz. E, nesse caso, nós achamos dois pontos onde a gente pode aperfeiçoar o ISA em relação ao que ele vem sendo feito hoje. A primeira é especialmente em relação à ictiofauna e navegabilidade. Tá? Por quê? O monitoramento da ictiofauna mostra que o nosso componente teve uma melhora. Não foi estatisticamente significativa, mas eu tenho tendência a apresentar resultados melhores, embora o 13.3.4 mostre uma reestruturação dessa ictiofauna. Então, a sugestão aqui é muito simples. Em vez de eu usar o índice de Shannon, que ele penaliza, né, as espécies menos abundantes, eu traga usar a riqueza mais abundância. Então, eu vou ter uma variável, vou ter duas variáveis ao invés de uma só. A gente trouxe isso, inclusive para discutir com o IBAMA, porque o ISA foi feito de forma conjunta, todas as alterações que tiveram no índice do IBAMA. Então, a gente trouxe isso para iniciar uma conversa, isso está no relatório, para a gente iniciar uma discussão nesse sentido. E a navegabilidade, você teve esse achatamento numa tendência central, então eu tive uma redução dos extremos, mas sem mudar muito a minha mediana, tá? A gente poderia pensar em incorporar custos e proporções da forma de escoamento da produção dentro do ISA, que vai me dar uma visão um pouquinho mais ampla de componentes que não foram pensados ou não foram trabalhados no início na gênese do ISA, né? Bom, acho que era isso. Em relação a alguma dúvida, alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Volta só no gráfico ali, onde tinha a questão da navegabilidade. Tem essa coisa. Antes, no pré-enchimento, 64 usavam apenas o rio. Pós-enchimento, passou para 16. Antes, 13 usava fluvial e terrestre, agora só 3. essa venda na propriedade, né, de certa maneira, me dá uma sensação de que talvez tenha aumentado o atravessador nessa história. Né? E aí, assim, qual quando você pensa na história do escoamento, né, custo de escoamento, se você fizer com um público, né, que está morando na Volta Grande, como que você vai conseguir separar? E aí, assim, se consegue realmente ter algum trabalho para ver se realmente aumentou os atravessadores. Os atravessadores hoje ou provavelmente usam o rio ou eles usam o terrestre. Né? É um pouco assim para a gente ver o que desembocou um pouco nessa condição de vida aí. Né?
Isso, até porque a gente, não, dentro, né, dessa mesma perspectiva, temos que, né, lembrar que a gente teve três grandes intervenções ali a nível de melhoramento, de requalificação de acesso, né, que é tanto 27 como 55, e pela Prefeitura Transurini, que hoje está quase toda asfaltada. Né. Isso também, de certa forma, contribui também para essa modificação, né, vamos dizer assim, o redirecionamento do escoamento da produção. Eu acho que realmente são coisas que a gente pode trazer para melhorar essa análise. Né?
Porque isso é uma coisa nova. Então, essa resposta, especificamente, não tem. Porque uma pergunta que fizeram foi, tá bom, mas o atravessador escoa a produção dele como? Né? Porque o cara vem na propriedade, como é que ele tira essa produção de lá? Então, essa informação nós não temos ainda. Então, o que nós temos que pensar é que no próximo ciclo de reuniões, a gente tem que buscar incorporar uma pergunta dessa no questionário para conseguir entender isso. Entendeu? Porque a minha pergunta era só para o proprietário. Você escoa? Como é que você vai escoar a produção? Ah, tá. Quanto você custou? Quanto que você exportou da última vez? Quanto que isso te custou? Então, eu consigo, sabe, fazer um custo médio. Entendeu? Então, a gente sabe que, esse, por exemplo, esse N aqui, ó, esse valor aqui, é uma quantidade muito menor do que esse aqui, por exemplo. Porque corresponde a essas pessoas que não estão vendendo a propriedade. Que quem está vendendo a propriedade tem custo de escoamento.
Uhum. Agora, e assim, e se esse atravessador utiliza o rio ou utiliza o terrestre?
A gente tem que ir atrás dele, né? Porque normalmente a gente vai até na população. Então, a gente vai ter que... ir atrás dos atravessadores e, eventualmente, perguntar, entrevistá-los e ver como é que ele está fazendo e qual a forma que ele está fazendo para esse país.
Que uma das coisas, assim, aí saindo dentro da navegabilidade, mas saindo um pouco... A gente conversou com o pessoal lá nos Maranhenses, né? E a pessoa estava falando, olha, não, eu tenho medo de andar no rio. Já tinha medo antes, mas agora, com o barramento, tenho medo. Mas, de certa maneira... Agora, me parece que as condições de sair da propriedade via terrestre acabou sendo uma opção para algumas pessoas. E a gente perguntou, mas a pessoa paga R$50 por viagem, né, para Anapu, no caso. E aí, depois, lá na ressaca, a gente perguntou também quanto que era o custo da passagem para Altamira, também a R$50. Né? Em alguns casos, o cara chega a pagar, alguma pessoa, dependendo da emergência, pagar R$800. O cara paga um barco inteiro para ele poder ir para...
É. Né?
Mas, assim, eu não sei...
No caso do custo, por exemplo, para ir para Altamira, isso reduziu demais a conta, porque o barqueiro cobrava o preço que ele hoje padronizou. Quase todos os custos no pós-pimenta é R$50 quando você pega na campanha. Antes você tinha de 200 a 25, agora você tem tudo é R$50. O custo nesse transporte ressaca Altamira.
Mas sim, são coisas que a gente pode adicionar de perguntas para a gente verificar essas outras questões relacionadas a atravessadores e tudo mais.
E outra coisa que a gente até conversou aqui, mas assim, por enquanto a gente só está discutindo nesse sistema Belo Monte, né? A operação, TBR e tal, não sei o quê. Nessa conta entra, pode vir a entrar, Belo San, né? Que era de certa maneira, nesse sistema, poderia causar algumas interferências. Mas, assim, quando a gente fala no ano de 2016, e aí tem essa questão da seca, nas condições de vida... Se não me engano, em 2016 também tinha uma influência de Belo San, por conta da instalação, da licença de instalação que foi dada, enfim, aquela história do pessoal do Garimpo do Galo ter saído. Né? Então, a gente foi de novo agora, viu que realmente tem uma população reduzida, mas, de certa maneira, me parece que houve um retorno. né? Não sei se significativo ou não, aí tem que ver um pouco também o monitoramento dos aspectos socioeconômicos, mas se isso, de certa maneira, também pode ter influenciado no ano de 2016, que, se não me engano, Belo San era ali 2015, 2016, né? A discussão de Belo San, né? Assim, porque Belo San causou uma certa influência ali na Ressaca, principalmente Garimpo do Galo e Ilha da Fazenda, né? Ali naquela, e aí eu não sei se em alguma maneira, quando vocês analisam ali o ano de 2016, coloca uma questão da seca mais pronunciada, né? Diferente dos últimos anos, mas também se tem alguma, se vocês conseguem fazer alguma inferência em relação a essa história de Belo San.
Principalmente na renda, né? Quando a gente mostrou ali, sim, a gente consegue ver uma separação, ou vamos dizer assim, uma queda realmente na renda, né? Que é uma das questões que influenciam na questão da condição de vida, das pessoas ali, principalmente do núcleo urbano, é um ou dois, um que a gente chama. Então, realmente, eram pessoas, né, que tinham essas características garimpeiras, né? Quando se ouve, principalmente, né? Né? Só a questão da Belo San. O que, que a Belo San ela representa? Ela representou também o fechamento dos garimpos ali. Né? Então, com o encerramento, vamos dizer assim, dos garimpos, dos principais garimpos, né? Porque hoje eles, né, a gente fez uma entrevista e realmente no monitoramento da atividade garimpeira a gente pega isso que eles ainda estão trabalhando em alguns rejeitos. Né? Houve uma abrupta diminuição na renda daquela população. Né? E isso a gente também vem explicando mais detalhadamente no âmbito dos relatórios. Então, a gente sempre tem, sempre que a gente observa, né, uma coisa muito clara também, né, proveniente desse processo, da possível implantação, né, desse processo minerário, a gente tem apontado nos relatórios. Tá? Mesma coisa com relação à evasão da população, porque aí a gente vai lá para o EIA, né, igual a gente está falando,